Estava ali agora na hora do louvor. Juro que eu vou tentar pregar sem chorar essa noite. Mas Deus faz grandes coisas assim que... Eu conversei com ele à tarde e falei, Senhor, não fala comigo na hora do louvor, por favor. Eu não quero que o Senhor venha me confirmar. Mas ao mesmo tempo é lógico que eu queria essa confirmação, né? E até hoje à tarde, eu conversando com o Rô, ele falou assim, a conexão vai ser forte lá, né? Os dois do dia 15 de janeiro. E realmente foi. Ele trouxe um louvor que eu estava ali, no meu cantinho, ali adorando e orando. E aí a Dai veio falar no meu ouvido na hora, você falou para o Rodolfo o que você ia ministrar? Eu falei, não. Ela falou, olha o louvor. Aí eu, sobre adoção. E aí eu já me acabei de chorar, Aí o Senhor muda um pouco como que a gente vai iniciar as coisas. Mas glória a Deus, porque mais uma vez ele veio mostrar que ele está no controle de todas as coisas, amém? Eu já peço perdão pela minha voz, não está querendo voltar, mas vai dar tudo certo até o final. Espera só um minutinho. Falar que até nisso eu sou parecida com a pastora. Quando começa a chorar, eu fico ranhenta, né? Mas amém. Então, por culpa disso do Rodolfo, eu vou pedir para ele orar pela palavra, como na célula, ora aí, manda fogo para a turma aqui, por favor.
Amém, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos por esse dia, Pai. Te louvamos pela vida da Renata, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos para que sobre a boca dela, Senhor, saia nada mais, nada menos do que o teu fogo e a tua glória sobre esse lugar, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo que ela planejou para ser falado hoje, através do teu coração sobre a vida dela, sobre todas as coisas que o Senhor tem falado, que em nome de Jesus, Senhor, venha se materializar nessa noite, Pai, venha fazer sentido para todos nós e nós venhamos sair daqui, Pai, edificados, Pai, lavados e remidos no teu sangue, Senhor, em nome do teu filho Cristo Jesus, Pai, cobre a vida dela. Livra ela de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E permita, Senhor Deus, que ela seja somente um canal de tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho Cristo Jesus, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Então, a Ká já colocou aí, o nome da palavra é Rejeitando a Adoção. E aí eu queria ler, eu queria que vocês abrissem aí Gálatas 4, do 1 ao 9. Eu vou começar a ler aqui. Ele fala assim: Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redefinir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Uns tempos atrás, Obrigada, hein, Rafa? Valeu. O Senhor já tinha colocado essa palavra um tempo atrás no meu coração. A gente estava conversando, eu e a Josi, sobre essa adoção tardia, né, a qual a gente tem passado. E num podcast que encaminharam para a gente estava falando sobre isso, adoção tardia. E no podcast que eu estava assistindo, ela estava falando das crianças que estão para adoção, né, muitas crianças. Não é porque elas estão lá para adoção que elas querem ser adotadas, muitas vezes, né? A gente ouve histórias de que... A gente já ouviu algumas histórias aqui de crianças que estão lá, que até chegaram a ser adotadas, mas que, num certo tempo, não queriam mais, porque não queriam se submeter, né? Não ter uma submissão. E aquele podcast, o que mais me chamou a atenção foi uma frase que a apresentadora falou, que foi assim: a adoção é para todos, mas nem todos querem ser adotados. E isso é muito real. E aí eu comecei a compartilhar isso com a Josi. Eu falei: Josi, eu acho que isso dá uma pregação legal, assim, né? Eu falei: vamos colocar isso no papel. E aí eu falava para ela, ela não colocava. Eu falei: Josi, aí um dia eu comecei a colocar no papel, mandei para ela. E porque isso, trazendo espiritualmente, que foi o que o Senhor me ministrou também, muitas vezes isso somos nós, que a gente é adotado pelo Senhor, né? A gente vem para essa casa, a gente foi adotado, e aí muitas vezes a gente não quer mais se submeter a essa adoção, não quer mais se submeter aos princípios, a uma hierarquia, e aí a gente acaba rejeitando essa adoção, que nem está falando ali na passagem que eu li agora, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? E o Senhor falou muito para mim sobre isso, sobre realmente a gente ser escravo, porque às vezes a gente tem a visão de que no mundo a gente tem essa liberdade, né? No mundo a gente tem liberdade porque a gente pode fazer o que a gente quer, e aqui na igreja a gente é preso, né? E aqui dentro da igreja você não pode fazer nada, você não pode namorar, você não pode, né, ter um relacionamento. Mas é muito pelo contrário. Na verdade, aqui a gente tem liberdade para falar o que a gente quer e o que a gente não quer fazer. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, né? Espera aí, deixa eu tomar um pouco desse chá, que minha garganta está irritando agora. Então, eu conheço algumas pessoas, né? Acho que todo mundo conhece algumas pessoas que, de repente, por algum motivo, veio a rejeitar essa adoção. E eu, por muitas vezes, eu conversei, já, né, como eu conversei com a Josi, como eu já conversei com a pastora, com a Cris, que muitas vezes eu fico pensando, por que que acontece isso? Eu falei, eu não vou esperar eu cair para eu saber o que que acontece, né? E eu, de verdade, eu tenho essa curiosidade e por ter algumas pessoas próximas, bem íntimas, assim, em algumas eu questionei, assim, eu falei, meu, eu queria saber, me conta, você pode me contar o que aconteceu? Tipo, sei lá, cegou seu entendimento, você esqueceu tudo que você viveu com Cristo, eu queria entender o que acontece para, de repente, acontecer isso, porque a gente vive tantas coisas maravilhosas no Senhor para, de repente, a gente rejeitar essa adoção e simplesmente sair, né? E só que a gente sabe, né, também, que, tipo assim, essas coisas não acontecem do nada, não acontecem de uma hora para outra, né? Essas coisas muitas vezes acontecem e as pessoas falam assim, ai, não, eu saí, mas ela não entende que, na verdade, isso aí foi tudo um processo. E eu queria pontuar alguns desses processos aqui, né? Porque uma coisa que fala muito forte comigo, que até aquele louvor que fala de que a responsabilidade é nossa, né? De manter essa lenha acesa. Não adianta a gente falar assim, ah, a culpa é do pastor, o pastor não está mais ministrando legal, ah, o meu líder não me dá atenção, não me manda mensagem. Não, a responsabilidade é nossa. Como tem sido a nossa intimidade em casa com Deus? Né? Porque aqui na igreja é só o espelho daquilo que a gente já vive em casa. Né? E aí uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é referente a até mesmo a escala, para quem já serve aqui na igreja, ou já serviu aqui na igreja. Você começa a perceber que você está esfriando quando uma escala já não é tão importante para você. Quando você vir para uma escala e você chegar atrasado numa escala, está tudo bem para você. Né? Você esquece que tem pessoas que dependem de você aqui na escala, que contam com você e você está sobrecarregando essa pessoa. Entendeu? E isso já começa, isso já, para mim, já é um grande sinal de que esse esfriamento está acontecendo, entendeu? Porque eu gosto muito de fazer um paralelo assim. É, a gente servir aqui na igreja é a mesma coisa que a gente no nosso local de trabalho. A gente tem horário para cumprir lá. E eu sou muito chata com horário. Sou muito chata, o Paulinho sabe disso. Não se atrase comigo. Eu sou chata. Então, se você tem essas prioridades no seu trabalho, de você chegar no horário, qual que é a dificuldade, às vezes, da gente chegar numa escala no horário? A gente sabe que, às vezes, imprevistos acontecem, é lógico, vão acontecer. Mas a gente começa a perceber isso. Então, às vezes, a gente tem aqui, como a gente fala, se for o caso, não estou bem, você acha que você precisa de um tempo? Até para isso, até para o tempo, a gente precisa determinar um tempo para a gente ter esse descanso. Porque é que nem umas férias na empresa. Você tira férias de um mês. Depois disso, você tem que voltar. Ou você perde seu emprego. Só que, na igreja, a gente começa a relaxar isso. Eu falo por mim, tá? A começar por mim. Eu também já tive situações de eu pedir, tempo, e a gente, né, determina. E, graças a Deus, a gente tem os pastores que muitas vezes acompanham, porque eu tive um também, né, um tempo, quando o Paulinho começou a ir para casa, eu falei, eu queria um tempo para ficar com o Paulinho 6 meses. Falei para o pastor. E aí eu só fui pegar célula. Que delícia que é só pegar célula também, lógico. Maravilhoso você chegar lá, receber, vão para a comunhão e tudo mais. E aí, quando deu esses 6 meses, eu fiquei quietinha. Né? Aí a secretária me mandou mensagem. O pastor está perguntando se você vai voltar a liderar. Eu falei, então, mas não tem ninguém? Ela falou, ele está perguntando só se você vai voltar. Eu falei, não, tá bom, eu volto. Por quê? Porque a nossa carne, ela quer ficar de boa. Né? E se a gente não policiar quanto a isso, realmente a gente senta lá e fica quietinho. Vamos só receber também. Né? Só que a gente precisa entender que a obra precisa de mãos aqui para servir. Eu estava aqui agora, realmente aqui, aí o Paulinho comentou comigo assim, mãe, não tem ninguém nos atalaios. Eu falei, eu não tinha reparado. Eu falei, Paulinho, tem uma calça preta lá no carro agora que a Ana acabou de trazer, que apertou. Eu falei, vai lá e pergunta se está precisando de alguém aqui para ficar no atalaia. E aí ele está ali agora, entendeu? E a gente precisa entender isso, a prioridade do reino. Porque eu falo assim, eu amo pegar escala, de verdade. Eu acho que desde a época da zeladoria, na igreja pequena, eu vou trazer um caos que o Senhor me trouxe à memória à tarde. Nós pegávamos escala na zeladoria lá na igreja pequena. E, meu, a pastora lembra também, né, quando a gente ficava lá e a nossa maior adoração era o quê? Depois que a gente estava terminando a escala, o culto estava rolando, a gente estava lá no fundo dançando, adorando a zeladora inteira, colocava cantina para dançar, colocava todo mundo para dançar, até o Rafa, o Diaco, estava dançando lá atrás. E que delícia que eram aquelas escalas, gente. Se a gente se atrasasse 5 minutos para chegar naquela escala da zeladoria, a gente se cobrava. A gente se cobrava e, ao mesmo tempo, a gente disciplinava aqueles que estavam chegando para que eles tivessem essa excelência, para que eles entendessem essa excelência. Eu lembro da crise do Nelson, que vinham de Arujá, e eles nunca se atrasavam. Quando se atrasavam, o Nelson pegava escala com um bico desse tamanho, assim, ó, porque... Falei, calma, Nelson, foi 5 minutos. Não, mas eu não gosto de chegar atrasado. E eu falei, meu, é isso. A gente precisa ter essa essência novamente dentro da gente, cara. A gente precisa ter isso. E isso, como eu falei, isso parte da gente. Essa é a nossa busca. Não vou esperar que o outro chegue cedo na escala para ir me cobrindo. Não, eu vou chegar e eu vou fazer. Sabe assim? E ensinar, de repente, o próximo que está vindo a também esses princípios, esse amor, esse zelo. Porque, realmente, para nós, é um privilégio. É um privilégio estar aqui servindo. Entendeu? E aí, depois disso, a gente sabe as outras falhas que vão acontecendo. É a falta de leitura da Bíblia, porque a gente começa a ler, a Bíblia começa a nos confrontar, e aí a gente já não começa a se agradar, começa a pegar só um trecho aqui, um trecho ali que vai nos agradar, porque a gente já está com a visão lá fora das coisas lá. Então, se a gente for pegar provérbios para ler, a gente vai ter que abrir mão do mundo. Vai ter que abrir mão muito de muita coisa, da nossa carne, porque provérbios é confrontador, é um manual de vida, né? E aí também vem a falta de oração. Aí você começa a parar de orar, porque você fica com vergonha daquilo que você tem feito. Suas prioridades começam a mudar. Você começa já a, a ir para fora e já talvez não é mais louvor que você está escutando. E para mim, de verdade, eu falo assim, às vezes eu falo que eu sou muito Caxias. Aí vou tirar um pouco meu sapato que eu molhei ali. Eu sou muito Caxias, assim, eu sou muito... Eu não escuto música do mundo, eu não escuto música secular. O Paulinho sabe disso. Às vezes ele quer coloca o YouTube lá, se eu vejo alguma coisa assim, eu já tiro o YouTube, porque aí para colocar de novo tem que ter senha. E eu não gosto, eu sou muito... Porque eu acho que se a gente abrir essas pequenas brechas, são aí que as coisas vão entrar. A gente tem que entender isso. Tá? Eu estou falando que nem eu falei. O puxão de orelha começa por mim, entendeu? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise. O que a gente tem feito? O que a gente tem buscado? Com quem que a gente tem se relacionado no dia a dia? Né? Quando você está com o pessoal da igreja, você é uma pessoa. E aí, irmão, a paz, não sei o quê. Quando você está lá no mundo, você, e aí, tá, já é outra pessoa? Ou as pessoas sabem que no mundo você é cristão e vice-versa? Né? Então, eu falo assim, como eu falei, a culpa não é de quem está aqui pregando, não é de quem está liderando a gente, que tem que acompanhar. A gente tenta acompanhar, é muita gente na igreja, então não dá para acompanhar todo mundo. A culpa de eu ter me desviado uma época não foi da minha mãe. Minha mãe continuou orando todos os dias. Eu chegava à noite em casa, de madrugada, estava lá minha mãezinha com a luz acesa, de joelho, a hora que ela via como eu começava a mexer na porta, ela apagava a luz. Ela continuou fazendo o papel dela. Eu que me desviei, eu que, tipo assim, ela me ensinou desde de cedo. Poderia ser na igreja errada, mas ela estava colocando a palavra de Deus ali dentro do meu coração. E isso gerou frutos mais na frente, entendeu? Tem gerado frutos em nome de Jesus. E como o Dimas falou aqui também, quando ele ministrou. Esse ano eu coloquei como meta ir na conferência profética. Eu fiquei 2 anos sem ir na conferência profética. Né? E eu falei assim, esse ano, quando chegou no meio do ano, eu falei assim, eu vou me preparar porque eu vou para a conferência profética. Esse ano eu não quero, assim, não estou falando que eu queria ser, mas eu não queria depender de ninguém, eu queria ir, eu queria, tipo assim, eu vou receber, eu vou cedo, eu vou pegar uns dias, e se eu tiver aqui com o meu carro, eu vou me programar para guardar dinheiro, para poder ir de carro, para guardar o carro lá, mas eu vou, eu quero ir, eu quero fazer parte desse momento esse ano, e eu vou me preparar para isso, né? Só que eu tinha tirado umas férias antes, e depois eu fui para a barca também, lá por fora, com as meninas, a gente se programou, vamos para a barca, vamos por fora, também é bênção demais, mesmo a gente tendo por fora, foi maravilhoso, os cultos lá, e eu acabei esquecendo só de deixar esses 3 dias da conferência, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu cheguei lá no RH da empresa e falei, pelo amor de Deus, me dá esses 3 dias, você desconta nas minhas férias depois, mas eu quero ir, eu tinha esquecido de falar para você, de tirar esses dias das férias que eu já tinha vencida. E graças a Deus deu tudo certo. E eu fui, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero algo novo. Eu sei que lá são derramadas palavras para os próximos anos, para o ano seguinte. É a visão do nosso ministério. E eu falei, eu quero, tipo assim, ir o dia inteiro, pegar o dia inteiro a palavra lá. Então, eu vou me preparar para isso. Então, é isso que eu estou falando. O Senhor precisa ver nossa disposição. Entendeu? Ele precisa ver nossa disposição. E o resto Ele faz. O resto Ele prepara. Ele vai preparar pessoas, de repente, também para te levar, para te abençoar, para te ajudar aí. Eu falei assim, meu, como eu falei, eu não queria ir com ninguém, mas levei as meninas, levei as crianças. Não, vamos. Tal hora eu estou saindo, hein? Ó. Tal hora, passo aí, pego todo mundo, vamos embora. Para a gente chegar cedo, ficar lá de boa. E fora o tempo de comunhão que a gente tem, né? De estar lá na conferência, daqui a pouco a gente sai, vai comer alguma coisa, está todo mundo junto e recebendo a palavra lá. É um tempo precioso. Né? Então, a gente precisa gerar essa intimidade com o Senhor, de buscar, da gente entender que a gente é filho e que Ele está ali só se preparando, Ele está querendo estar só esperando para a gente abençoar, mas a gente não sabe buscar, a gente não sabe pedir. A gente parece esse espírito mimadinho que só acha que tem direito, mas a gente não tem obrigação, não tem as obrigações. Não, ele só acha que eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá, e qual a sua obrigação? Obedecer, respeitar, honrar, né? Enfim. Eu estava até conversando também com uma querida também, uns tempos atrás aí, que ela entendeu essa adoção. Depois de muitos anos, ela entendeu essa adoção, essa paternidade, ela tomou isso para ela, né? Porque ela é uma pessoa que, quando ela estava fluindo, quando ela via que as coisas estavam fluindo, ela falava que ela era tomada de um medo, que ela se afastava depois de novo da igreja, porque ela não queria se relacionar, ela não queria se envolver, ela não se achava digna de estar recebendo aquilo. E aí ela compartilhando isso com a gente, meu, foi algo assim lindo de ver, tipo assim, né? A gente se emocionou demais. Ela conseguiu fazer todo mundo chorar na célula lá um dia, foi um mover assim que lindo assim. Ela, só que ela entendeu que ela também precisava se abrir para algumas curas, se libertar disso. E eu tenho visto, assim, acompanhado grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dela a partir do momento que ela entendeu que ela é merecedora dessa adoção também. Que ela entendeu que ela é filha. Né? Que às vezes a gente não se acha digno de receber algumas coisas. Mas a adoção, como ele falou, assim, adoção, nem todos querem ser adotados. Né? E agora ela entendeu que ela precisa ser adotada. Ela entendeu que ela precisava aceitar essa adoção. Em Romanos 8... do 15 ao 17, fala assim, ó: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus filhos, como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Eu também não vou entrar em detalhes, mas também, como o Dimas já ministrou sobre o filho pródigo, é outro que naturalmente rejeita uma adoção de um pai vivo, né? Que pega a sua herança e vai viver a vida louca aí fora. E é isso que o Senhor me ministrou nesse contexto de a gente rejeitar a adoção, como eu estava falando. A gente vem para a igreja, muitas vezes a gente vem para a igreja quebrado, a gente vem para a igreja destruído, e a gente vem aqui e pede para o Senhor: Senhor, me restaura, me dá um emprego, me dá um relacionamento, um casamento, os filhos. E o Senhor vai e derrama tudo isso. E aí, daqui a pouco, o que a gente faz? Não quero mais essa adoção. Não quero mais. Simplesmente a gente abre mão de tudo e vai viver a nossa vida. Já recebi o que eu queria, que nem o filho pródigo, já recebi, e agora eu vou embora. Não preciso mais de Deus, não preciso mais dessa adoção. Eu sei me virar. Né? E para mim, isso mostra também até a falta de honra. A falta de honra com Deus, a falta de honra com a liderança, com os pastores que cuidam, que entram na brecha com a gente, né? E aqui, mais uma vez, vou falar da conferência. Como o Dimas falou, ele é o DNA da nossa igreja. Ele é o DNA. Mas eu vejo assim, ó, muitas palavras que foram derramadas lá, que nem eu falei, eu quero algo novo, a gente quer se encher de algo novo. Mas muitas das palavras que foram ministradas lá foram derramadas desse altar aqui. Eu chorei do início ao fim lá, com louvor, com adoração, com a palavra, porque cada palavra que foi ministrada, ela falou muito comigo. Mas as palavras que foram ministradas lá só foi a cereja do bolo daquilo que já foi derramado aqui desse altar. E muitas vezes a gente não dá honra. Né? Aí, mas vem um pregador de fora, como o pastor ministrou também aquela vez, vem um pregador de fora, uau! Que revelação! Que revelação! O Dandunk mesmo, ele ministrou à noite sobre a caverna de Davi, onde Davi se encontrava lá com os endividados. A gente ouviu essa pregação aqui. A gente teve grandes revelações dessa palavra aqui. O Luciano Subirá, ele ministrou sobre o jejum, sobre a experiência dele de 40 dias, né? De quantas vezes... E quantas vezes os pastores ministraram sobre jejum aqui? Quantas vezes os pastores incentivaram a gente a fazer o nosso jejum aqui? A não esperar que o jejum saia daqui do altar. Gente, vamos fazer um jejum aqui de 40 dias por conta da conferência. E o nosso jejum individual? Porque isso é um estilo de vida. Não é um mandamento dos pastores. É um estilo de vida. E se eu não me falha a memória, O Luciano mesmo subirá, ele compartilhou lá, que eu acho que o pessoal mesmo da igreja dele não fazia esse jejum dele, mas os de fora fazia. Falta de honra. Né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Isso aí precisa ser um estilo de vida. Né? Eu falo porque, hoje também, com o Paulinho em casa, ele precisa ver eu fazer jejum. Uns tempos atrás, eu estava fazendo um jejum, eu não lembro do que era, e ele também estava no jejum do Teams. E aí eu vi, porque eu acompanho as conversas dele, eu vi que tinha acabado o jejum do Teams. E aí ele falou assim, não, mãe, mas eu vou continuar até acabar o seu, mãe. Eu vou continuar com você. Eu falei, tá bom. E a gente continuou junto no jejum, entendeu? Então a gente precisa passar isso para ele. Como que eu vou falar para ele fazer jejum se eu não faço? Né? Mais um exemplo que eu queria dar era do Jake Hamilton. Na primeira pregação que ele fez, ele ministrou sobre a gente ser específico nos nossos pedidos, colocar prazo, o que a gente quer, né? Ser bem específico, ser bem direto. E eu vou falar uma coisa aqui. Teve um ano que a gente teve uma reunião de líderes, que a pastora deu para a gente um... É planner que chama aquilo? Quem é o líder que fez? Falo por mim, tá? Não fiz. Entendeu? Falta de honra. Só que o cara pregou lá, a gente fala, uau! Para a gente ver que a falha não é do outro, a falha é nossa. A gente precisa se policiar quanto a isso. A gente tem rejeitado, muitas vezes, a nossa adoção aqui. A gente tem rejeitado a nossa adoção a Deus, a gente tem rejeitado a adoção aqui dentro, entre os irmãos, quando a gente trata o outro com indiferença aqui dentro, não cumpre a palavra. Sobre honra, eu até queria compartilhar uma situação que eu tive com o Paulinho. O Paulinho não vai gostar muito, mas eu falei para ele que eu iria compartilhar sobre isso. Ele ia ganhar um celular de aniversário, né? Só que algumas coisas aconteceram, né? Alguma desobediência, falta de honra. E aí eu rifei esse celular, mostrei para ele e falei assim, esse aqui seria o seu presente de aniversário. Mas você não vai ganhar porque você ainda não entendeu os princípios, né? De honrar pai e mãe, né? E aí pega um texto fora de contexto, assim, né? Que ele pegou um texto, uma passagem que o pastor ministrou aqui no Thanksgiving, que ele falou assim, de honrar o amigo. E aí ele pegou e falou assim, você viu o que o pastor falou lá, que tem que honrar o amigo, né? E aí eu falei, mas você ouviu o pastor falando que tem que honrar pai e mãe? Ou você só ouviu a parte que tem que honrar um amigo? E aí eu falei para ele, aí eu fiquei super chateada, conversei com ele sobre isso, e eu falei, então, enquanto você não entender princípios, que você precisa primeiro honrar a Deus, e depois os seus pais, você não vai ter algumas coisas, porque Deus é assim. Eu falei assim, esse aqui seria o seu presente de aniversário. Mostrei um celular novo, numa caixinha, zero bala. Eu falei, eu estava dando um voto de confiança de dar, mas por conta disso, vou rifar esse celular. E aí eu fiz uma rifa. Mas mesmo fazendo uma rifa, ele ainda não acreditou muito, que ele pegou e falou para o Pedro assim, peraí. Ah, Pedro, minha mãe está fazendo isso só para me botar medo, mas depois ela vai me dar. O iludido. Eu falei, eu vendi um videogame, não vou rifar um celular novo. Porque eu preciso ensinar a ele princípios. Entendeu? Que agora ele tem uma mãe, que ele tem um pai espiritual, que ele precisa honrar, respeitar, para ele poder ter as coisas. Né? Porque como eu vi até num post que a pastora colocou esses dias, né, que isso tem se perdido muito hoje dos filhos, esses princípios de honrar. E eu falei, em casa isso não vai ter. Eu me lembro que minha mãe até brincou comigo um dia, falou assim, você também só vivia com seus amigos também. Eu falei, o problema é seu se você não me educou, então, para eu honrar você primeiro. Mas o Paulinho vai aprender a me honrar. Entendeu? O problema foi seu. Ele não precisa saber disso, eu falei para ela. Então, a gente precisa resgatar isso, porque o mundo aí fora está realmente fazendo isso. E eles vêm com essas desculpas, assim, tipo, o meu amigo pode, o meu amigo faz isso. Eu falei, problema do seu amigo se a mãe dele não pega no pé dele, eu vou pegar no seu pé. Você vai me falar a hora que você sai, a hora que você volta. Você vai me dar satisfação. Você mora aqui dentro da minha casa e, como dizia meu pai, enquanto você morar aqui debaixo do meu teto, você me deve satisfação. Ah, você começou a trabalhar, mora aqui, me deve satisfação. O dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser da sua vida. Mas enquanto você estiver aqui, você me deve satisfação. E aí a gente, nesse dia, até brinquei com ele e falei assim, na verdade fiz uma lição de casa com ele e falei assim, eu quero que você leia Êxodo 20. Fiz ele pegar a Bíblia, ler para mim. E aí ele leu. Eu falei, aí na Bíblia fala de honrar o amigo? Eu falei, não. E é muito forte, porque fala ainda que você tem que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Ou você pode morrer se você não obedecer seu pai e mãe. É isso que ele está querendo dizer. É sério? É sério. Muito sério. Porque Deus, como eu falei, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas a gente precisa entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho ensinado muito isso para ele. E aí, após esse episódio com ele, a gente foi fazer o devocional que a gente faz à noite. E aí, eu sempre falo para ele ler. E a gente leu exatamente esse versículo aqui de Jó, que é Jó 5, do 17 ao 27. Fala assim, mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo da 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que o seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tanto os descendentes como o capim do pasto. Em boa velhice, irá para a sepultura. Como um feixe de cereal colhido no tempo certo, observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e o aplique à sua vida. E aí, nesse dia, ele também falou assim, ah, mãe, não entendi. Eu falei, exatamente o que eu fiz com você. Eu te dei um presente. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que tirar esse presente de você para tratar o seu caráter, para que você não se corrompa e seja envergonhado lá na frente. Então, eu te dei. Você ficou ofendido, talvez ficou um pouco ofendido comigo, mas você sabe que eu estou fazendo isso para o seu bem. Né? Em Provérbios 13, do 1 ao 6, também fala assim, o filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. E falei, como eu estava falando, o bom disso do Paulinho é que ele tem um coração muito bom, eu falei para ele, né? Ele tem essas coisinhas por conta dos amigos, eu entendo que, como eu falei, as amizades hoje influenciam muito, eles querem ser aceitos pelos amigos, mas eu tenho explicado para ele que ele não precisa de buscar essa aceitação dos amigos, entendeu? Ele tem que saber que ele é aceito por Jesus, ele tem que se posicionar como um cristão, isso é a diferença, né, nessa geração aí, né? E mesmo depois disso, ele ainda chegou para mim lá no quarto, a gente, né, nas nossas noites de devocional, ele me abraçava, beijava, falava, mãe, te amo, eu sei que você fez isso para o meu bem, eu vou melhorar, né? E eu falei para ele, daqui seis meses a gente conversa de novo, tá bom? Mas as coisas precisam se alinhar. E para finalizar, eu quero ler Romanos 8, 22 e 23. Pois sabemos que até agora toda a criação geme em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da sua glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Então, eu queria dizer aqui para vocês, gente, não rejeitem essa adoção. Entendam que adoção é para todos. que vocês possam aceitar essa adoção no coração de vocês, aceitar que tem um pai espiritual que cuida da gente. Eu vou falar por experiência própria, eu tive um pai natural que não foi muito amoroso, que não foi cuidadoso, muito pelo contrário. Mas eu nunca me senti órfã. Eu tinha, graças a Deus, eu sempre tive uma mãe que me supria em tudo, nesse carinho, nesse amor, a qual eu não tinha do meu pai. Meu pai, ele sempre foi um cara, o cara da família, de cuidar, de não deixar faltar nada em casa, de cuidar da casa, de pagar a casa, mas nunca foi um pai amoroso com os filhos. E eu não culpo ele por isso, talvez ele não tenha tido, eu não sei. Mas mesmo que você tenha passado qualquer tipo de situação com os seus pais, entenda que tem um pai espiritual que quer adotar, que quer nos adotar, que quer que a gente chame ele de Abba Pai, que clame pela presença dele. Eu estava até compartilhando também hoje com um amigo na academia, eu falei assim, esse ano fez 9 anos que eu moro sozinha. E em nenhum momento eu me senti sozinha na minha casa. De falar assim, nossa, eu estou sozinha, eu estou na depressão. Não que eu seja autossuficiente, eu não sou autossuficiente. Muito pelo contrário. Dependo muito de amigos, sou uma pessoa de relacionamentos, de contatos, de estar junto, de passar e mexer com alguém, e cutucar. Mas eu nunca me senti sozinha na minha casa. Nunca me senti sozinha na minha casa. Porque eu sabia que Deus sempre esteve comigo, me cuidando, me guardando. E até mesmo o Paulinho também comentou comigo esses dias, falou assim, mas você não tinha medo de ficar aqui sozinha? Porque às vezes eu fico com medo de eu ficar aqui. Eu falei assim, não. Ele falou, até aquela vez que você falou que apareceu um bicho aqui, eu falei, não, aquele dia eu fiquei arrepiada, né? Foi uma coisa... Mas eu peguei meu óleo, fui pro meu quarto, ungi meu quarto e fui dormir. Eu falei pro Senhor, colocou os anjos deles ao redor do meu quarto e eu fui dormir sossegada. O sono dos justos. Né? Porque eu entendi essa paternidade. Eu entendi essa paternidade desde o momento que eu conheci Jesus pela primeira vez, exatamente há 9 anos atrás. E eu creio que Deus tinha um propósito na minha vida desde aquele tempo, porque eu ia morar sozinha, eu era uma perdida. Ele me tirou de um lamaçal assim de bagunça, de bebida, de prostituição, de lesbianismo. E como que eu vou rejeitar essa adoção agora e voltar para esse lugar? Impossível. Só eu sei de onde ele me tirou. Sei o quanto minha mãe sofreu por isso. E por isso, muitas vezes... Realmente eu não consigo entender, e eu não estou julgando ninguém, quem sai, quem fica, eu não estou julgando, porque a palavra também fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é por isso que a gente tem que cuidar, por isso que a gente tem que orar, que a gente tem que vigiar, que a gente tem que buscar todos os dias, porque o pecado está aí à porta. Mas quem que abre essa porta? É outra pessoa? Não, é a gente mesmo. Então, que a gente possa fazer essa autoanálise nessa noite. Da onde cada um saiu. Da onde o Senhor te tirou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. E eu não quero voltar para lá jamais. As setas vêm, as tentações vêm. Mas eu sei aquele que tem me sustentado. Eu sei aquele a quem eu tenho buscado. Que não vai me desamparar. E a gente precisa buscar por isso. Assumir o verdadeiro posicionamento de filhos nessa noite. Entender que nós somos herdeiros de Cristo aqui nessa terra. E a gente também não pode se contentar com aqueles que saem daqui dessa casa. Se você conhece alguém que já teve por aqui, que saiu, a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que orar por essas pessoas, clamar, porque é uma vida. Eu tenho visto vidas se perdendo por aí. Eu tenho um amigo meu... Que ele se divorciou esses tempos. E eu até falei para ele assim, às vezes eu sou meia bruta com isso. Ele é cristão de um outro ministério. E eu falei, o que você fez da sua vida? O que você fez? Eu falei, você sabe de onde você saiu, cara? Você já me contou a sua história. E eu tenho clamado e orado pela vida dele. Ontem eu tive com a ex-mulher dele, conversando, porque ele me colocou dentro da casa dele, eu virei amiga dela. Ela é pastora de um outro ministério. E eu fui conversar com ela. Eu falei, vamos clamar pela vida dele. Vamos clamar pela vida dele, é uma vida, ele tem um coração muito bom, mas deixou que as coisas do mundo tomassem o coração dele. Que as amizades, que as influências. Então, por isso que a gente não pode brincar de ser crente, a gente não pode brincar de falar assim, não, tudo bem, eu ia ali. Não, tudo bem, eu ir no aniversário de um amigo meu no barzinho. Eu não vou beber. Mas e o ambiente? Não era o ambiente que você vivia? Um amigo meu também, que é meu irmão, me chamou esses dias para o aniversário dele, de mais uma vez, mais um ano. Eu fui madrinha de casamento dele, ele é como se fosse meu irmão mais novo. Ei, hey, vamos lá, vai ser num negócio, é um espetinho, leva sua mãe. Não. Eu não consigo. De verdade, eu não consigo. É muito, assim, eu nunca nem tentei, nunca passei nem na porta, até pensei, falei, não dá. Depois encontrei com ele lá no CECAP, ali no condomínio da minha mãe, o bom é que ele sabe do meu posicionamento, não fica bravo nem nada, e a vida que segue. Então vamos tomar posse dessa herança que o Senhor nos delegou aqui na terra, de filhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você que talvez esteja vindo aqui pela primeira vez, ou tem vindo já algumas vezes, mas ainda não entendeu que você pode se tornar filho. Mas você só pode se tornar filho a partir do momento que você aceitar essa adoção. Então, quero que você, se você sentir no teu coração, você que está assistindo pela internet também, coloca a mão no teu coração e declara essas palavras comigo, em nome de Jesus. Pai.
Pai.
Eu te aceito nessa noite.
Eu te aceito nessa noite.
Como meu pai.
Como meu pai.
Me perdoa.
Me perdoa.
Todas as vezes que eu rejeitei.
Todas as vezes que eu rejeitei.
Essa adoção.
Essa adoção.
Mas hoje eu declaro, Senhor.
Mas hoje eu declaro, Senhor.
Que eu sou tua filha.
Que eu sou teu filho.
Que eu sou tua filha amada, Pai.
Que eu sou teu filho amado.
E eu reconheço, Senhor.
Eu reconheço, Senhor.
Que Jesus.
Que Jesus.
É meu único Senhor.
É meu único Senhor.
E Salvador.
E Salvador.
E com Ele.
E com Ele.
Eu quero ser co-herdeira, Senhor.
Eu quero ser co-herdeira.
Da glória eterna.
Da glória eterna.
Que o Senhor prometeu para os teus filhos.
Que o Senhor prometeu para os teus filhos.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento cada filho que orou aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que tomou posse dessa filiação aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame teu Espírito sobre a vida deles, para que eles possam realmente se posicionar, Pai, contra tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar sobre as nossas vidas, Pai, declarando que a gente não é ninguém, Pai, que nós estamos esquecidos, Pai, isso é uma mentira de Satanás, Pai, e eu declaro tudo isso caído por terra, Pai. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, dessa paternidade, Pai. Que eles se sintam abraçados aonde eles estiverem nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu estendo essa oração, Senhor, também para cada filho teu que um dia teve nessa casa, Senhor, e hoje não está mais aqui, Senhor. Que o Senhor possa incomodá-los nessa noite, Pai. Numa quinta-feira de culto, onde eles geralmente estariam, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam, Pai, voltar para a tua presença, Deus. Usa as nossas vidas para isso também, Senhor, para ser canal de bênção, Pai, para ser canal para que essas pessoas retornem, Pai, à tua presença, Pai. Que possam religar, Senhor, em nome de Jesus, esse cordão umbilical espiritual contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia.
Se você fez essa oração aqui nessa noite, vou te pedir que você procure essa lindona aí no final do culto. Que é a nossa irmã em Cristo também, que também aceitou ser adotada. E que você, para que ela possa te apresentar seus outros irmãos que estão espalhados aqui por Cumbica, te apresentar uma célula, para que você venha fazer parte aqui dessa família enorme, tá bom? E o mesmo para você que está na internet, deve estar aparecendo o número do WhatsApp aí, pode mandar mensagem, que ela também vai entrar em contato com vocês, amém? Vamos ter um tempinho de adoração?
Senhor,
Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que isso seja uma verdade no nosso coração todos os dias, Pai. Morrer cada dia mais para esse mundo, Pai, escolher cada dia a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino,
poder e a glória para sempre.
Amém. Vão em paz e a gente se vê no sábado aqui, hein? Na ceia de Natal. Deus abençoe.
Sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou cordeiro.